Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rumo Desportivo, ao programa de desporto da Universitária. Hoje temos como convidado uma figura do desporto bracarense, mais concretamente do handball, mas também com uma forte ligação à modalidade no desporto universitário. É guarda-redes, tem 42 anos e abraça agora o novo projeto na carreira. Estou a falar de Humberto Gomes. Bem-vindo ao Rumo Desportivo. 10 épocas depois do regresso ao clube, Humberto está de saída do ABC, vai jogar no Póvoa Handball. De que forma é que encara esta nova vida na sua carreira?
Bem, antes de mais, muito boa noite. Obrigado por este convite. É uma nova, um novo ciclo na minha vida, uma nova etapa na minha vida. Isto deveu-se também muito esta aceitação deste convite do Póvoa. Primeiro porque é um projeto muito interessante, acho que tem uns bons pilares para se ingrar no futuro, para crescer de ano para ano, e depois também possibilidades de conseguir conciliar o trabalho de engenharia civil com o prazer que eu tenho e a paixão que eu tenho no handball.
E ao serviço do Póvoa Handball vai ter logo uma estreia de fogo com a liguilha de acesso à primeira divisão. Representar um clube que tem uma forte possibilidade de chegar ao principal escalão, algo que já era um objetivo há algum tempo por parte do clube, influenciou também a sua decisão de ir para o Póvoa Handball?
Sim, também, porque eu acho que temos um elenco de jogadores, um grupo de jogadores muito interessante, vários jogadores que já passaram nas escolas do ABC, por isso percebem a modalidade e sabem o jogar handball. Agora, o primeiro grande objetivo do Póvoa neste momento é conseguir o acesso à primeira divisão, e fizemos uma equipa para competir na primeira divisão e não na segunda.
E olhando para essa liguilha que está próxima, joga-se entre 4 e 6 de setembro na Nazaré, esta mini competição surge como uma resposta da Federação de Handball de Portugal à pandemia, já que as competições terminaram mais cedo e havia essa ideia de os clubes da 2ª Divisão, que estavam a lutar pelo objetivo da subida, tivessem uma oportunidade. E a Federação optou por criar este torneio com os vencedores das 3 séries, o Póvoa Handball, a São Joanense e o Almada. Apenas 2 delas vão subir, a outra obviamente vai continuar na 2ª Divisão. Atendendo à época que o Póvoa Handball fez na temporada passada, pode-se considerar que é favorito para subir divisão, atendendo também aos adversários?
Sim, penso que pode ser considerado um favorito, mas é o que eu digo a todos os meus colegas, temos que demonstrar dentro de campo. Sabemos perfeitamente que a São Joanense e o Almada também têm como grande objetivo irem para a primeira divisão, e nós temos que demonstrar dentro de campo que queremos mais do que eles, e que devido à época que também a Póvoa Handball fez o ano passado, que merece estar na primeira divisão.
E obviamente acredito que não seja esse o pensamento, mas como é óbvio, existe a possibilidade de o Póvoa Handball não conseguir subir a divisão, porque são 3 equipas e 2 delas, só 2 delas é que podem subir. Para um jogador que fez a carreira toda na primeira liga, não assusta-o de alguma forma essa possibilidade de a equipa não atingir os seus objetivos e assim jogar na 2ª Liga?
Não, eu tenho consciência, perfeitamente a consciência que é possível, não é? Acontecer, não conseguimos a subida à primeira divisão. Mas não tenho medo nenhum, porque a experiência faz com que não tenha medo, sei que é uma possibilidade. Bem pelo contrário, acho que neste momento tento incutir a todos os meus colegas, e todos temos o pensamento que tem que passar pela primeira divisão a passagem do Póvoa, porque também é um grande objetivo do clube, porque o clube neste momento tem dado passos muito, muito certos em relação à subida até à primeira divisão, Acho que tem sido um projeto bastante solidificado ao longo dos anos e acho que não temos outra hipótese senão ficar na primeira, com muito respeito que eu tenha pelo Sanjonense e pelo Almada.
Foram muitos anos, como disse, na primeira divisão, a maior parte deles no ABC. O Humberto era uma figura do clube, e é, obviamente, e continuava a jogar com regularidade nos últimos anos. A saída do clube nesta fase da carreira, já disse publicamente que se deveu também a motivos profissionais, atendendo ao seu curso de Engenharia Civil e queria exercer com mais regularidade. Além disso, que outros motivos é que levaram a esta decisão de ir para o Povo Handball e sair de um clube que representou durante tantos anos?
A minha passagem pelo ABC foram 20 anos. Foram 10 anos de formação. Depois saí para outros projetos e voltei agora em 2010 até 2020. Por isso devo muito ao ABC. Eles fizeram o homem que sou hoje, com os ensinamentos e com as virtudes que tenho hoje. Agora, a minha saída só deveu-se a motivos profissionais, porque eu precisava de começar a exercer engenharia civil o mais cedo e com mais regularidade possível. Nos últimos 2 anos isso não foi possível, e como eu vejo os anos a passar, que tive que tomar uma decisão mais com a razão do coração, e o Povo deu-me a oportunidade de começar a trabalhar já. E foi isso que mais pesou neste momento, também com o projeto do Povo, que é interessante, mas apenas e só saí do ABC por causa disso.
Conciliar as duas atividades.
Exatamente.
E sendo que o ABC não deu as condições necessárias para poder conciliar o trabalho com o handball?
Eu não diria que o ABC não deu as condições, porque o ABC só me tem que dar condições de trabalhar, de treinar, não é?
Mas como estava a dizer, que o Povo Handball ajudou a que isso fosse possível?
Sim, porque o Povo teve empresas que apoiaram, se calhar mais que apoiam o ABC, e o meu patrão sentiu-se receptivo, sabendo perfeitamente dos horários de treino, sabendo perfeitamente que poderei faltar um ou outro dia para jogar. E ele mostrou-se muito aberto em relação a isso, e isso é uma grande ajuda para mim, porque essa ajuda que eu não tive em Braga, porque fui a várias entrevistas de emprego e sabendo das contingências que eu tinha em relação a treinos, em relação a jogos, e não surgiu a oportunidade de eu começar a trabalhar.
E portanto, na publicação que fez nas redes sociais a anunciar na saída do ABC para ingressar no Povo Handball, fez mesmo essa crítica aos empresários da região, do Concelho de Braga, mais concretamente. Há aqui a questão de o Humberto ser um atleta internacional, por exemplo, e mesmo que não fosse, obviamente, que tentou ao longo da sua carreira conciliar, em primeiro lugar, os estudos com o desporto, e agora o trabalho com o desporto. Este tipo de situações, o facto de não haver essa abertura, como falou, pode fazer com que muitos atletas deixem de jogar por saberem que não têm esse apoio, e, portanto, terem que se dedicar a algo que é mais certo, que é um trabalho a 100%.
Sim, isso tem-se visto muito nestes últimos 2, 3 anos. Temos o exemplo por exemplo, do Ricardo Pesqueira, que esteve no Benfica até o ano passado e é um rapaz novo e teve que deixar de jogar para conseguir começar a trabalhar na área dele de medicina. O Pedro Seabra, este ano, também teve com um pé fora do handball, porque também queria exercer medicina e não tinha compatibilidade de uma coisa com a outra. É pena porque se calhar somos atletas que podiam jogar mais uns anos e conseguir contribuir para que os miúdos aprendessem connosco e vissem ali um exemplo a seguir. E só que chega uma altura da vida que nós temos que tomar esta decisão. Isto também se deve muito às dificuldades financeiras que os clubes passam, não é? Porque digamos que neste momento só os três grandes é que recompensa financeiramente a dedicarmos mais ao handball do que realmente ao trabalho.
E que, por exemplo, têm a estrutura do futebol atrás. Como se costuma dizer, os clubes de futebol que têm, obviamente, outras modalidades, acabam por ter outro tipo de apoios que as modalidades, que os clubes de uma só modalidade, como é o caso do ABC, têm.
Sem dúvida, porque o futebol sabemos que é uma máquina gigantesca, não é? As modalidades, nomeadamente o handball, que desses três clubes grandes têm outro poder financeiro que os outros clubes que só têm o handball têm. E isso influencia muito na decisão dos atletas em continuar a jogar, em conseguir apostar apenas e só no handball, o que é uma pena, porque não cabemos todos nesses três clubes grandes. Há muitos bons atletas que não fazem parte desses três clubes grandes. E chega uma altura que temos que tomar uma decisão e olhar para o nosso futuro, e foi isso que eu fiz.
Nessa publicação que fez nas redes sociais, elogiou a Universidade do Minho e a forma como foi apoiado ao longo dos vários anos em que esteve lá. Além de representar o ABC, representou também a Associação Académica em campeonatos nacionais, europeus e mundiais universitários. No seu entender, há aqui uma discrepância clara entre aquilo que é a formação e depois a chegada ao mercado de trabalho, pelo menos aqui na região do Minho.
Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu quando tive na Universidade
aquilo
do Minho...
Aquilo que é o apoio aos atletas, claro.
Sim, sim. Quando eu estive na Universidade do Minho, sabendo que eu era atleta do ABC, a Universidade do Minho teve a coragem e teve o discernimento de criar o programa Tutorum, que era o apoio que nós tínhamos através de um tutor que nos apoiava durante os anos académicos, e sempre se mostraram disponíveis para adiamentos de exames, justificação de faltas. Havia um monopólio de condições que nos davam, que acabando o curso nós somos largados, digamos assim, na selva, e não somos mais um trabalhador que vai entrar no mercado de trabalho. Só que no meu caso, por exemplo, com 40, 42 anos, como primeiro emprego ou segundo emprego, com um currículo pobre a nível de trabalho, não é fácil arranjar um emprego.
Mas acho que é uma questão relacionada com a área em si da engenharia e da engenharia civil, ou que é transversal a tudo o resto?
Não me parece, porque se eu neste momento acho que há falta de engenheiros, e acho que aquele deserto de aquela dificuldade que os engenheiros tiveram há uns anos, neste momento está a desaparecer. Eu sei perfeitamente que se não jogasse handball já estava a trabalhar. Essa é uma questão. Porque as empresas neste momento não trabalham só no local onde têm a sede, não é? Havia várias empresas em Braga que até me poderiam contratar, só que de vez em quando tinha que ir trabalhar para o Algarve, para ali e para acolá, e isso dificultava a minha ida aos treinos, e aí tornava-se
incompatível.
Exatamente.
De facto, como já falamos, foram muitos anos, duas décadas no ABC. Há uns meses, ainda antes da pandemia, no início da época passada, por exemplo, passava-lhe pela cabeça sair do ABC e não terminar a carreira no clube?
Não, nunca. Nunca me passou isso pela cabeça. Isto foi uma decisão tomada muito bem pensada, muito bem decidida, porque, aliás, a minha esposa e a minha família foram os primeiros a apoiar-me, porque eles sabiam perfeitamente que a minha carreira, e sabem perfeitamente que a minha carreira no handball está mais perto do fim do que do início, não é? Agora, e tinha que olhar para o meu futuro. No início desta época, nunca na vida, aliás, eu dizia a toda a gente que gostava muito e adorava acabar a carreira no ABC, depois de tantos anos e de tantas alegrias que eu tive, também tristezas, mas muito mais alegrias que eu tive naquele clube. Mas é uma pena, não sei se um dia ainda voltarei para acabar a carreira no ABC, mas foi uma decisão tomada agora com a pandemia, muito bem pensada. Surgiu o convite do Pova, eles deram umas condições que eu mais queria, e pronto, não sei se foi uma decisão acertada ou errada, só o futuro dirá, mas acho que dei um passo para um novo ciclo, uma nova fase da minha vida.
É um problema já conhecido, os problemas financeiros do ABC, e nesse sentido pergunto-lhe se houve alguma influência, esta instabilidade que o ABC vive, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Povo Handball, pelo que se sabe. Essa instabilidade no ABC teve também algum ponto naquilo que foi a sua decisão?
Não, a estabilidade e as dificuldades financeiras do ABC já são muito conhecidas e já se vem arrastando há vários anos. Eu, devido aos anos todos que estou no ABC, já estou vacinado, já estava completamente adaptado a essas dificuldades. Claro que indo para o povo e sabendo que essas dificuldades não existem, psicologicamente é muito mais confortável, não é? Mas não foi essa decisão que pesou, porque, como já disse, já estava habituado e é uma fase que o ABC está a passar, como já passou várias, e sei perfeitamente que dará a volta por cima.
Já disse que, se for possível um dia voltar ao ABC antes de terminar a carreira, que equaciona essa possibilidade, naturalmente atendendo ao contexto que se viver na altura. Portanto, pergunto-lhe se ainda equaciona fazer, além desta época no Povo Handball, pelo menos mais uma época antes de terminar a carreira.
Não, eu, para voltar para o ABC, tinha que fazer mais duas, pelo menos, porque eu assinei um contrato com o Povo de 2 anos. Eu estava a falar, mas isso era um sonho tornado realidade, não é? Porque sei que a idade começa a pesar. Na altura, se calhar, o ABC já não precisa de mim, que é normal, é lógico. Mas claro que já que não consegui neste momento concretizar esse sonho de terminar a carreira no ABC, gostava perfeitamente daqui a 2-3 anos conseguir realizar esse sonho.
Ao serviço do ABC são 3 títulos de campeão nacional, 3 taças de Portugal, 3 supertaças e, a nível internacional, uma taça Challenge. De que forma é que olha para este percurso? Sei que é um pouco redutor estar a diminuí-lo em títulos, mas olhando para o seu currículo e para estes cerca de 20 anos, contando com a formação, com que sentimento é que sai do ABC?
Sinto-me orgulhoso porque acho que ajudei para o engrandecimento do ABC. O ABC é e será sempre um grande handball português, e os títulos que conquistou ao longo da sua vida falam por si. E eu fui mais um atleta que tentou ajudar o ABC e tentou engrandecer o clube, e sinto-me muito honrado e muito feliz por ter conseguido, e espero que tenha sido, ao longo destes anos todos que passei no ABC, um exemplo para os mais novos, e que eles consigam fazer o que fiz. Sei que não é fácil, mas também não é muito difícil, é só ser um apaixonado pela modalidade e trabalhar muito. E espero ter sido um bom exemplo para eles.
Certamente que não teve a despedida que queria no pavilhão. Há aqui alguma mágoa pelo facto de a pandemia ter limitado essa situação? Ou impedido mesmo?
Um bocado triste, claro, porque vivi ali momentos fantásticos. Ainda hoje a minha filha, com 5 anos, pergunta quando é que eu vou treinar para o ABC. E foi pena, claro, que isto foi todo um conjunto de situações que não permitiram que a minha despedida tivesse sido ao lado dos sócios, com o pavilhão cheio. Mas fico muito grato e queria agradecer muito o apoio que eles me deram ao longo destes anos, e espero voltar ao ABC este ano e ser bem recebido.
Já começou a pensar nesse jogo, nesse ABC Povo Handball? Não sabemos ainda se haverá público, naturalmente, ou se o jogo se vai realizar, depende da evolução da pandemia, mas já começou a pensar nesse jogo?
Sim, claro, já me passou pela cabeça, já foi um flash que já me passou pela cabeça, porque vai ser estranho, vai ser um sentimento de alguma nostalgia. Mas
não se vai enganar no balneário?
Pois, não sei, vamos ver. Mas tenho lá, deixei grandes amigos e terei sempre grandes amigos. Naqueles 60 minutos vão ser os meus inimigos, mas sei perfeitamente que antes e depois do jogo vai ser fantástico rever as pessoas que tanto me apoiaram e tanto me acarinharam.
Independentemente de voltar ao ABC ainda como jogador, pretende continuar ligado ao handball e eventualmente ao ABC ou noutro clube, naturalmente, como treinador, seja treinador de guarda-redes, treinador principal ou até como dirigente? Já pensou nessa possibilidade?
Já pensei, claro que sim. Como eu já disse em várias entrevistas, o handball é a minha paixão. É uma coisa que eu não sei explicar, é um amor que eu tenho. E lógico que quando deixar de jogar, nunca deixarei a modalidade. Passa assim pela minha cabeça tentar ajudar os miúdos e ser treinador de guarda-redes, porque acho que com toda a experiência que eu tive e com os grandes treinadores que eu tive ao longo da minha carreira, sei alguma coisinha de guarda-redes e posso transmitir isso aos mais novos, e passa por aí o meu objetivo. Não sendo possível, serei mais um adepto que estará no velhinho Flávio Saleito a apoiar o ABC durante os próximos anos.
Fechando agora o capítulo dos clubes e olhando para aquilo que tem sido a experiência do Humberto na seleção, além do campeonato, do cancelamento das competições devido à pandemia, a última época e já neste ano 2020 fica marcado pelo 6º lugar de Portugal no Campeonato da Europa, que se realizou na Noruega, na Suécia e na Áustria. O Humberto foi o único atleta do ABC presente na competição. Olhando para aquilo que já se falou, naturalmente, do percurso histórico de Portugal, de voltar 16 anos depois a esta competição, passados alguns meses, que sensações é que tem daquilo que foi a experiência de Portugal nesta competição? E do Humberto, claro.
A minha passagem pelo europeu e a representação da seleção nacional foi um momento único para mim, porque eu tive a rodada da seleção durante alguns anos, deixei de ser opção, e felizmente para mim fui opção nestes últimos 2-3 anos. Tentei ajudar a seleção o máximo possível e trabalhei sempre com o intuito de estar presente no europeu. Acho que foi um europeu fantástico. Acho que Portugal e os jogadores da seleção portuguesa mudaram completamente o estigma de coitadinhos. Tenho a noção perfeita que tinha
até dentro do próprio país. Sentisse que não havia o respeito devido, por exemplo, à seleção de handball?
Sim, e foi pena. Nós, como atletas de handball, fomos duplamente castigados com isto da pandemia, porque nós deixámos, em primeiro lugar, de fazer o que mais gostámos, né? de treinar e de jogar o handball, e em segundo lugar, a nossa passagem por este europeu fez com que o handball voltasse às bocas de Portugal e infelizmente esta pandemia veio esfriar um bocado o que nós conseguimos, não só a seleção como o Porto e o Sporting nas competições europeias, mas espero que este ano voltemos a conseguir mais bons resultados, e para isso temos já aí um Mundial e temos os pré-olímpicos, que são metas que nós queremos atingir.
Olhando novamente para aquilo que foi o percurso de Portugal durante esse campeonato da Europa, e à medida que os jogos iam passando, havia essa surpresa, por assim dizer, de Portugal ganhar adversários que há uns meses ou há uns anos era impensável. De que forma é que foi lidando também com o feedback que vinha de Portugal, através das redes sociais ou até mesmo dos órgãos de comunicação social? É mesmo aquela sensação de que se está a viver um sonho?
Sem dúvida, porque os feedbacks e as coisas que iam chegando à Suécia e à Noruega eram fantásticas. As pessoas estavam completamente maravilhadas com aquilo que nós estávamos a fazer. Agora, nós tínhamos perfeita noção da nossa qualidade, e é o que eu estava a dizer há bocado, o estigma de nós sermos coitadinhos e respeitarmos muito o adversário acho que desapareceu, e nós agora consideramos que somos iguais aos outros e talvez melhores, e que podemos ganhar a qualquer um. E foi com esse intuito que nós entramos neste europeu. Tivemos, claro, a sorte de entrarmos logo com o pé direito, porque sabemos perfeitamente que as vitórias dão maior ânimo e maior confiança, de ganhar à França logo no primeiro jogo, e foi a partir daí que nós conseguimos um excelente resultado. E ficámos muito orgulhosos de saber que os portugueses estavam-nos a apoiar a 200%, e a alegria com que eles faziam as partidas no Facebook e nas redes sociais era fantástica e davam-nos cada vez mais força para chegarmos o mais longe possível.
Humberto já tinha estado no Euro 2004, 16 anos depois, que diferenças e que semelhanças é que encontrou ao voltar a esta competição?
enormes, enormes. Na altura não havia redes sociais, por exemplo. Neste momento as redes sociais é uma coisa fantástica. Em termos de handball, por exemplo, acho que nós, Portugal, na altura, quando íamos a qualquer europeu, íamos para tentar ganhar um jogo. Nunca tínhamos os grandes objetivos. Porque
mais do que resultados era fazer boas exibições e deixar uma boa imagem.
Exatamente, era chegar lá e a partir daí fazermos o melhor que nós conseguíamos. Agora, hoje em dia não, hoje em dia já traçámos objetivos, sabemos perfeitamente que as outras equipas são muito boas, mas que nós conseguimos e podemos vencer. E para mim foi essa a grande diferença desses anos todos, foi a mudança de mentalidade.
No próximo ano, Portugal vai estar presente no Mundial do Egito, já é um dado adquirido. Tem esperanças ainda de poder participar nessa prova? Obviamente que depende também daquilo que é o percurso do Pavão de Bola e do Humberto no clube, mas há esse objetivo claro de chegar a um Mundial.
Sim, sim, em relação a mim, eu espero e estou a trabalhar e vou trabalhar o máximo possível para conseguir ter a confiança do professor Paulo Pereira. Agora, sei perfeitamente que jogando no Póvoa Handball as coisas tornaram-se um bocadinho mais difícil, não é? Porque o ABC tem outro nome, mas sei perfeitamente que o professor Paulo Pereira não vai olhar para o nome do clube. Agora, se nós estivermos a fazer uma boa figura no Handball 1, se a gente conseguir chegar ao Handball 1, se estivermos a fazer boa figura e eu estiver em grande forma e fazer boas exibições, acho que estarei presente e vou trabalhar para isso.
Além dessa participação no Mundial do Egito, há também a possibilidade de Portugal jogar nos Jogos Olímpicos. Falta disputar o torneio pré-olímpico, que foi adiado para março do próximo ano devido à pandemia, tal como as próprias Olimpíadas de Tóquio. Em França, terá como adversários a seleção local, a Tunísia e a Croácia, nessa qualificação antes dos Jogos Olímpicos. Há, portanto, aqui a possibilidade de o Humberto e da seleção portuguesa, naturalmente, disputar dois grandes torneios em poucos meses. Mas, olhando para aquilo que é o torneio pré-olímpico, há, obviamente, também algumas dificuldades, atendendo ao grupo, porque apenas duas das quatro equipas podem chegar aos Jogos Olímpicos. Mas, obviamente, essa motivação de poder jogar uns Jogos Olímpicos, estar no maior evento desportivo do mundo, é também aqui uma grande motivação.
Sim, é como eu digo a todos os meus colegas, se a gente falasse há uns anos atrás que Portugal estivesse tão perto de estar presente nos Jogos Olímpicos, ninguém acreditaria. Sei perfeitamente que ainda falta muito, muito para lá chegarmos. Vamos ter um pré-olímpico muito, muito difícil, mas nós, jogadores da seleção e toda a estrutura da federação, sabemos que vai ser difícil, mas sabemos que é possível. E é com esse intuito, e volto a referir que a mudança que nós temos de paradigma e de saber que podemos vencer a qualquer equipa, e sabendo que estamos tão perto de um grande sonho, né? Porque estar nos Jogos Olímpicos acho que é o pico e o sonho de qualquer atleta, vamos fazer tudo por tudo para que em março a gente consiga esse passaporte. E aí sim, aí seria em cima do topo do bolo, está presente nos Jogos Olímpicos, e aí encerraria a minha aventura internacional a nível de seleções.
Portanto, a sua meta são os Jogos Olímpicos de 2021, quer Portugal se apure, quer não, em termos de participação na seleção?
Sim, sim, sem dúvida, porque sei perfeitamente que há grandes guarda-redes mais novos que estão a chegar aí à ribalta. Sei também que mereço a confiança do professor Paulo Pereira ainda, e que ainda posso ajudar a seleção nacional, e espero conseguir terminar a minha carreira internacional com uma presença nos Jogos Olímpicos, o que seria fantástico.
Portugal esteve no Campeonato de Europa, foi 6º classificado, tem a possibilidade de ir aos Jogos Olímpicos e tem já a confirmação no Campeonato do Mundo. O Humberto Gomes faz parte deste processo, longo processo de Portugal chegar a este nível, é um trabalho de vários anos, naturalmente, coordenado pelo treinador Paulo Pereira, pelo selecionador Paulo Pereira e também por antigos técnicos da seleção. Como disse, a sua carreira também está prestes a terminar. Olhando para este percurso na seleção mais recente e por todos os anos que passou pelo ABC, sente-se como uma das grandes figuras da modalidade, desde o início, pelo menos, deste milénio, a nível nacional?
Uma figura, não digo. Eu sou um atleta que é apaixonado pelo handball, que trabalhou muito durante, ao longo da carreira e continua a trabalhar agora, se calhar, com diferentes objetivos. E só espero e que tenha sido um bom exemplo dentro e fora de campo para os mais jovens e que eles se lembrem que o ABC teve o ABC e o handball português teve um bom guarda-redes, e apenas e só isso.
Humberto Gomes, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo, o novo jogador do Póvoa Handball, que passou durante 20 anos em diferentes fases pelo ABC. Chega assim ao fim o Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.